Diretor-presidente da IPTC, Marcelo Soletti, bom dia.
Bom dia, Escola. Bom dia, Rosane. Bom dia aos ouvintes da Gaúcha.
O senhor deve ter acompanhado aí as nossas discussões e nós procuramos o senhor para ter esse esclarecimento por parte da IPTC. Primeiro, é fato, e aí a partir da crítica que fiz ontem aqui ao programa, é fato que a IPTC está concentrando sua fiscalização nesse trecho, presidente, que é um dos trechos de desvio da trincheira da Ceará?
Não, a gente não tem concentrado a fiscalização naquele trecho, a gente faz a distribuição da fiscalização por demanda. E naquele local, como outros locais da cidade, a gente faz a fiscalização. Até eu pedi para a gente levantar alguns números daquele local ali, e realmente a gente tem algumas autuações. E esse tipo de autuação, que é bastante discutida, né, pela população, pelo motorista, que é a mudança de faixa, a gente tem procurado orientar os agentes que eles justifiquem o porquê, se colocou em risco, se havia alguma outra situação que realmente levou o motorista a fazer aquele tipo de manobra e não ter sinalizado ou ter feito uma mudança de pista. Então, a gente tem feito este treinamento, eventualmente pode ser que haja algum tipo de erro de leitura do agente, mas a gente tem feito essa orientação no sentido de que realmente a gente tem que fiscalizar, mas a gente pode também ter, dependendo de cada situação, uma visão diferente daquele momento.
Mas então, ali não vale o bom senso também?
Com certeza, eu posso te garantir que muitos agentes utilizam o bom senso e não fazem a autuação de todas as infrações que eles veem no dia a dia.
Mas é impressionante, Solete, aqui pelo que eu recebo desde ontem no WhatsApp, a impressão que eu tenho de que de cada 10 ouvintes que escrevem para nós, 9 foram multados naquele ponto ali.
Tá, a gente ali naquele local, a gente tem uma eu pedi para verem o histórico do local, a gente tem uma média ali de 9 autuações por dia. Então, das 24 horas do dia, dá em torno de 9 autuações. Não é um número para a quantidade de veículos que passam por ali que a gente possa dizer que estão multando de forma...
Qual é o motivo das autuações?
A maioria delas ou é celular, ou tem algumas também que são por não dar a seta ou trocar de pista sem sinalização.
É que ali
só
pode dobrar à esquerda.
Né? Elas ficam também entre as questões de celular, o uso do celular, né?
É que ali só pode dobrar à esquerda, ou ir reto ou dobrar à esquerda, né? Então não tem muita dúvida ali sobre quem está à esquerda vai entrar na 18 de 90, só pode ir para a esquerda, né?
Isso, pode ir reto também, mas pode dobrar à esquerda, mas assim, ó, com certeza nesse caso cabe o bom senso, a gente tem pedido, a gente tem orientado os agentes, e aí eu vou dizer um exemplo, por exemplo, avançar o sinal vermelho à noite, a gente sempre pede para o pessoal ter o bom senso de avaliar a situação e caso haja a necessidade de autuar o motorista, que diga por que autuou o motorista neste horário, até para a pessoa saber, ó, colocou em risco outro veículo, colocou em risco o pedestre, o que aconteceu. Então, a gente tem feito essa orientação com a fiscalização, é uma situação de dia a dia, que o agente está ali, tem que tomar uma decisão naquele momento, mas a gente tem feito esse treinamento, mensalmente eles são chamados aqui, e a gente tem feito essa...
Porque, olhando de fora, o trabalho da IPTC ali é o de orientação, né? Porque quem chega em Porto Alegre e não conhece a cidade fica perdido. E quem chega em Porto Alegre e conhece a cidade, ali vai enfrentar, primeiro... E aí não tem nada a ver com a IPTC, incompetência para concluir uma obra importante, que é a trincheira da Ceará. E depois uma rua que está toda esburacada. Então ali, e se formam congestionamentos ali. Ali, me parece, olhando de fora, o trabalho da IPTC é de orientação e coordenação do trânsito. E não de multar, chegar ali e multar um atrás do outro, né?
Bom, na verdade, o que está dizendo tem toda a razão, é uma situação ali que a gestão pegou já uma obra que não tinha terminado, por problemas administrativos, financeiros e outros ali, a obra ainda não foi terminada. É o local ali onde, na Zona Norte, tem maior acesso de veículos pela cidade, e a gente olhar um número de veículos que passam lá pela proporção de autuações por dia, menos de 10 autuações por dia pelo número de carros, eu acredito que a gente está fazendo sim um trabalho de orientação. Eventualmente pode ter, realmente, como a Rosane colocou, que alguns motoristas, ouvintes, cobraram de terem sido autuados, eventualmente pode ter alguma coisa que tenha se passado, mas eu não acredito que esse número, pela quantidade de veículos que passam ali, ele pode dizer que os agentes estão ali para multar. Eu acho que esse serviço de orientação, ele tem sido feito, pode melhorar, eu acredito que a gente pode melhorar, a gente tem trabalhado para isso, mas não dizer que a gente está fazendo ali só a questão da autuação, porque Pela quantidade, eu não estou com o número de veículos aqui, mas é impressionante a quantidade de veículos que passam
quase, naquele... Olha, naquele desvio, tu entra em Porto Alegre por dois caminhos,
exato,
ou por ali ou pela legalidade, né?
Isso, quem vem da Zona Norte.
Então se imagina um grande volume de trânsito.
Agora, diga lá, Rosana. Eu queria te perguntar uma coisa sobre os recursos, porque eu cuido aqui do WhatsApp, como já falei, e as pessoas contam todas as histórias possíveis e imagináveis de multas que levam e casos assim que foram multados, mas nem estavam na cidade, comprovam que estavam na cidade e as multas e o recurso é rejeitado. Outros dizem que menos de 1% dos recursos são aceitos. Qual é o critério para se aceitar um recurso? Como é que é feito esse julgamento?
Assim, Rosane, na verdade é o seguinte, a gente tem a média da Jari, realmente, ela fica sempre entre em torno de 1-2% de deferimento, tá? Mas antes da Jari, nós temos a equipe de defesa da autuação. Lá, em torno de 10% das defesas são acolhidas. E antes disso, muitas vezes as pessoas trazem uma informação, eu não estava em Porto Alegre, tem a prova, elas são baixadas sem mesmo ter defesa. Então, assim, ó, se a gente for somar as autuações contestadas administrativamente, as contestadas através da defesa da autuação e da Jari, com certeza mais de 10% das multas que são contestadas, elas são baixadas. E aí as pessoas dizem, mas tem que ter a OAB. Até o ano passado nós tínhamos a OAB participando de todas as Jaris. E antes da participação da OAB, nós temos 5 Jaris em Porto Alegre. A que mais indeferia era com a participação da OAB. Então, assim, há um critério todo de julgamento. O julgamento pela Jari não é feito só pela EPTC. É a EPTC, um representante da Brigada e um representante da sociedade civil. E ali nós temos o Sindimoto, ali nós temos a Fundação Tiago Gonzaga, ali nós temos o representante dos taxistas. Então, não é a EPTC que julga na Jari. Tem um representante da sociedade civil, tem um representante da Brigada Militar, que alguém com conhecimento no trânsito, e um representante do órgão autuador. Esta é a formação da Jari. E recursos que já passaram por um filtro. Então, tem todo um cuidado, a gente tem dado esses dados com transparência, a gente passou esses dados ao vereador Walter. Só que a gente sabe que é um tema bastante complexo, e aqui eu queria frisar um detalhe, tá? Que a gestão, o prefeito, quando assumiu a gestão, a proposta dele, ele nunca, em nenhum momento, ele disse que multaria menos. Ele disse que envolveria a EPTC nas ações de segurança, e o ano passado a gente recuperou 77 veículos. Na noite passada a gente participou da prisão de um veículo roubado. Na noite retrasada, um traficante foi abordado numa ação da EPTC com a Guarda Municipal. Então, assim, a gente tem auxiliado os serviços de segurança. As multas em relação a 2017, elas aumentaram 4%, não é um aumento substancial.
Só repete esse dado, porque o dado passado pelo vereador Walter Nagelstein é um pouquinho diferente. Ele indica um aumento, inclusive, na arrecadação. Há, de fato, esse aumento na arrecadação de 24 milhões em multas no ano para 56 a previsão do ano passado?
Sim, houve um aumento de 24 em 2016 para 47 em 2017. O que aconteceu? Em novembro de 2015, as multas foram todas reajustadas, no mínimo em 60%. Só para teres um exemplo, a multa de celular era R$120. O celular é um dos principais causadores dos acidentes. Ela foi reajustada, aí é lei federal, para R$293. Então, de 120, ela aumentou para quase R$300. Então, é muito mais do que 100% no valor dela. Então, com esse aumento de 4%, que não é substancial pela frota de veículos, de 800 mil veículos que a gente tem aqui em Porto Alegre, realmente o que aumentou foram o valor das multas e não a postura.
O número de multas também aumentou?
Isso. Aqui, o que acontece? O vereador Walter colocou ali que, dependendo, aumentou 80%. O que a EPTC tem feito? A gente está migrando do talonário manual, e aí é normal qualquer... hoje na prefeitura a gente está do expediente manual para o SEI, que é um processo eletrônico, e todo mundo está migrando para isso. Então, a gente está migrando do talonário manual para o talonário eletrônico. No talonário eletrônico aumentou 80%, mas no manual caiu 40%. No radar, que é operado pelo agente de fiscalização, que desde janeiro a gente fez uma postura bem mais visível e que as pessoas possam ver onde está o radar, caiu 30%. Isso é multa de agente. Então, assim, caiu o radar 30%, caiu o talonário de papel 40% e o talonário eletrônico, que nós subimos de 60% para 110%, aumentou 80%.
Rapidinho, para a gente encerrar, eu tenho uma dúvida aqui. Essas multas que não existem, por exemplo, essas, é claro que não são regras, são exceção. Como surgem essas multas, essas multas que não têm o menor cabimento? É, que as pessoas que comprovadamente a pessoa não cometeu erro do fiscal, é um problema da IPTC, como é que isso acontece? Vocês investigam para ver como é que isso acontece?
A casa aqui, só a Solete, para confirmar, as pessoas dizem que é a troca de letra. Tem um ouvinte aqui que ele tem um carro com a placa IXO, ele recebeu uma multa num lugar onde ele não esteve, e foi olhar na foto, era IXD, ele olhou bem com lupa a foto que aparecia, era IXD. Então, essas coisas ocorrem muito de trocar a placa na leitura?
Não ocorre muito, mas nesse caso, essa pessoa não precisa nem entrar com defesa. Ela chegando no balcão aqui da IPTC ou mandando por e-mail, a gente abre um administrativo e faz a baixa automaticamente. Em 48 horas essa multa está baixada. Então, assim, ó, isso pode ocorrer, com certeza. E até é o seguinte, essa questão do talonário eletrônico, qual é a facilidade do agente? O agente consegue, o agente preenchendo no talonário manual, ele não consegue ver se aquele carro que ele descreveu ali, e pode ter uma clonagem, realmente é o que ele está vendo. E com o talonário eletrônico, no momento que ele vê, por exemplo, um Palio vermelho, quando ele botar lá a placa IXO, ele vai ver se é um Palio vermelho ou não é, porque se não for, ele já não faz a multa. Então, o talonário eletrônico, ele reduz em muito a margem de erro de uma autuação. O talonário manual abre espaço para isso. Então, com certeza, a escola, como tu falaste, pode acontecer, e sempre a gente vai atrás dessa informação, a gente verifica se não existe veículos com uma placa parecida. Inclusive, essa semana entendemos um senhor também que disse que não pode ter sido ele, e a gente foi atrás para ver se existia alguma placa parecida através de sistema de tentativa em cima do histórico. Mas a gente sabe que muitas vezes as pessoas ou não lembram ou emprestaram o carro para alguém e de certa forma cometeram e acabam alegando que não cometeram. A gente sabe que isso é bastante comum também. Então, mas a gente sempre procura ir atrás e evitar qualquer tipo de injustiça, né?
Marcelo Solete, diretor-presidente da IPTC, a gente estourou o programa aqui, mas muito obrigado pela sua atenção e esclarecimentos nessa manhã, tá?
Eu que agradeço, escola, bom dia.